Olá, seres de luz! Está começando mais um NejibeCast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Hoje, eu, Júlia Ximenes e nossa amiga Alana Duque vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante na nossa vida e na nossa existência como um todo.
Olá, espíritos encarnados e desencarnados. Meu nome é Alana e é sempre um prazer estar no NejibeCast com vocês. Esse mês é um tema muito interessante sobre os desafios existenciais, né? Esse sentimento de dificuldade, talvez de vazio algumas vezes. O que seria isso, né? Como podemos trabalhar isso? Só são os jovens que têm? Acredito que não, hein? A gente cita os jovens porque eles estão nesse processo de transformação, de trabalho, de universidade, né? Mas todos nós estamos passíveis a esses desafios porque cabe na nossa existência, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre isso com vocês hoje. Para darmos início, vamos ler um texto de Divaldo Franco, cujo título é Desafios Existenciais, que está publicado no site da Federação Espírita Brasileira. E é um artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, no dia 19 de setembro de 2019. O maior desafio da existência física é o bem viver. A maioria das pessoas permanece sempre preocupada em viver bem, isto é, ser detentora de coisas, como uma residência confortável com piscina e espaço para recreação, um automóvel, de preferência importado, um novo celular, que equivale dizer o mais recente. Situação agradável na vida social, destaque e poder. Para consegui-lo, investe todos os esforços, mesmo aqueles que não são éticos, porque os seus são direitos inalienáveis, e quando algo acontece com características desagradáveis, logo, aborrecendo-se, interroga: por que eu? Nunca se preocupando em formular a pergunta, em razão das ambiciosas situações em destaque, de imediato, precipita-se no rumo do desgosto ou da revolta. Seria o caso, entretanto, de inquirir de maneira quase igual, indagando-se: por que não eu? Todos fazemos parte de um organismo social em processo de evolução, sujeitos às mesmas ocorrências, nos mais diferentes estágios vivenciais. A imaturidade psicológica e o egoísmo que predominam na coletividade humana são os responsáveis pelo comportamento esdrúxulos e especiais que cada um deseja permitir-se, sem facultar aos demais as mesmas condições. Manter a existência em clima de bem-estar constitui grave questão que exige esforço mental, moral e físico. Vivemos em uma sociedade imediatista, cuja formação espiritual é baseada em interesses do próprio indivíduo, que se não dá conta dos deveres para com o próximo e a natureza. Em consequência, as suas são aspirações relativamente mesquinhas, porque destituídas de valores que engrandecem a vida. Na atualidade, quando a violência toma corpo em cada atitude e as paixões de baixo nível são cultivadas com empenho, o ser humano perde o sentido existencial e desnoteia-se. As aspirações do bom, do bem e do belo cedem lugar ao individualismo perverso, ao consumismo alucinado e ao exibicionismo que aliena. Cada qual pensa em sobreviver de qual forma o seu próximo é, sem dúvida um inimigo em potencial. O excesso de tecnologia desvaloriza o esforço pessoal nos relacionamentos e somente se pensa em aproveitar a oportunidade para fruir prazer, apesar da insegurança pessoal e do medo subsequente. As várias expressões filosóficas, inclusive as pessimistas, abraçando o materialismo, reduziram o indivíduo à condição de fruto do acaso, e ele somente deseja viver bem, mesmo que momentaneamente. É indispensável que se faça uma revolução espiritual, urgente, em busca do sentido moral e se terá como objetivo o bem viver, isto é, respeitar a vida e torná-la ditosa sob a luz meridiana do amor, conforme Jesus nos apresentou e viveu.
Minha gente, depois desse texto de Divaldo, o que é que a gente vai mais falar, hein? Brincadeiras à parte. Mas esse texto, ele faz a gente refletir muito, muito, muito sobre a nossa existência. E ele já impacta, né, Divaldo, com a primeira frase, falando que o desafio, o maior desafio que a gente tem na nossa existência é o bem viver. E se a gente parar para pensar direitinho, realmente, faz sentido, porque viver, todo mundo tá vivendo. Mas como? Como a gente está utilizando essa oportunidade bendita que é a reencarnação, que Deus nos proporcionou? Como estamos fazendo o usufruto dela? Será que a gente não está passando tempo demais reclamando? Tempo demais discutindo, brigando com os outros? Será que a gente não está perdendo tempo demais vivendo no passado? Ou ansioso com o futuro? São questionamentos que a gente se faz, né? E diante disso, a gente pode pensar em como eu posso melhorar, como eu posso utilizar, né, esse meu tempo, essa oportunidade que eu tenho aqui na Terra, com essas pessoas ao meu redor. Nada é por acaso, a gente sabe disso. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo de acontecer. E a gente não tá com as pessoas que a gente está por acaso. E realmente, em alguns momentos, é difícil a convivência. É difícil esse bem conviver com o outro. Porque há uma diversidade de opiniões, uma divergência em muitos momentos. Como o Divaldo falou, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, né? Ainda reinam no nosso mundo, nos nossos corações. E às vezes a gente não dá o braço a torcer, porque a gente tem que dar certo. E em muitos momentos isso é extremamente prejudicial. E depois a gente percebe o quanto que tá tudo bem. Tá tudo bem ceder em muitos momentos, tá tudo bem dar ao outro a razão que ele tanto quer, contanto que a gente tenha paz. Contanto que a gente tenha tranquilidade no coração de que tá fazendo o melhor, tá fazendo o possível para que não haja conflito. E como minha mãe sempre me disse, quando um não quer, dois não brigam. Então que a gente leve esses ensinos de Jesus, essas reflexões de hoje em relação ao bem viver. Como é que a gente pode, né? Bem viver. O autocuidado, ele é importantíssimo nesse processo, porque a gente, cuidando de si, a gente pode cuidar do outro, pode cuidar melhor do outro. A gente se olha com os olhos, também passa a olhar a tudo e a todos com bons olhos também. Então, que aprendamos a cada dia, conosco mesmo, com os outros, que a gente perceba que em simples gestos a gente pode, né, contribuir para que esse mundo seja um lugar de paz, de tranquilidade um dia. E Deus conta com a gente. Jesus conta com seus discípulos. Todos nós somos. Afinal, Ele é o nosso mestre, guia e modelo. Então, o sigamos. Vamos em frente com Ele na mente, no coração, nas nossas ações.
É interessante nesse texto que ele é bem direto, né? E no início ele já diz: o maior desafio da existência física é o bem viver. E quando acontece qualquer coisa com a gente, até não acordar bem, não estar se sentindo bem, e a gente sempre fica questionando: por que eu? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô passando por essa dificuldade? E aí ele nos leva a questionamento: por que não eu? Por que não tenho que sofrer? Por que eu não posso acontecer isso comigo? Por que não eu? Por que não você? Por que não nós? Todos nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, que é o processo evolutivo. Devido a esse processo, nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui para aprender. E por sermos seres individuais, cada um passa a vida de uma forma. Mas todos nós temos medos, nós temos ansiedade, conflitos, dúvidas, insatisfações. Cada um de uma forma, mas todos nós temos. E quando a gente se permite continuar nesse conflito, nessas dúvidas, de maneira de agir na vida, a não seguir os passos do Cristo, esses desafios existenciais, ele vai se complicando. E pode gerar o vazio existencial. E aí conversamos mês passado sobre o suicídio. E o vazio existencial é um dos provocadores desse suicídio. Então não vamos nos permitir que isso aconteça. Vamos nos avaliar. Vamos buscar outras formas para encarar esses desafios, para encarar nossa reencarnação com um outro olhar. E aí a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos pergunta, na pergunta 921, Allan Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Diante desses desafios, será que mesmo assim a gente consegue ser feliz? A resposta dos espíritos: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência grosseira. E aí a gente se pergunta: onde está essa lei de Deus? Vamos olhar o Cristo. Vamos olhar o que ele nos ensinou, o que ele nos disse. E aí, com mais perfeita forma, Jesus nos fala, acredito que João capítulo 4, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se você, eu, nós seguimos os passos do Cristo, buscarmos amar, buscar o autoconhecimento, buscar nos transformar e ver esses desafios de uma forma de aprendizado, nós vamos beber a água diretamente da fonte. E essas felicidades vão ser mais presentes na nossa vida.
E é uma honra, minha gente, sem tamanho, estar aqui com vocês no dia de hoje, conversando um pouquinho, né, sobre os desafios da nossa existência. E a gente espera de todo coração que vocês saiam com o coração quentinho daqui, que a gente possa ter levado consolo, conforto e boas reflexões, né? Porque é importante a gente refletir também. Um cheiro bem grande, fiquem com Deus, muita paz para todos e até a próxima.
Não é fácil. Eu poderia passar horas falando dos desafios existenciais, quais seriam: trabalho, faculdade, casamento, descobertas, além dos medos, como eu disse. Não é fácil. Cada um tem seu conflito, seu pensamento. Mas precisamos encontrar o endereço de Deus. E aí, esse endereço de Deus está onde? Está na doutrina espírita? Também. Mas está dentro de nós. Nosso conhecimento, nossa consciência, essa busca pelo amor, pelo alto amor, e buscar sermos melhores através da prática do bem, do bom e do belo. Mas isso acontece quando a gente vai cuidar de si, cuidar do próximo, cuidar das outras pessoas. Precisamos buscar isso cada vez mais. Então, o que eu deixo para vocês é que todos nós passamos por dificuldades, mas podemos superá-las. Caso você não consiga superá-la sozinha, busque ajuda na casa espírita, no psicólogo. Não tenha vergonha de demonstrar essa dificuldade para conseguir superar esses desafios. juntos, podemos cada vez mais superá-los, compreendê-los, estudá-los e evoluir. Muito obrigada a todos pela oportunidade, a todos que fazem o Nesbcast acontecer, a todos vocês que nos escutam. Muito obrigada.